Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento.
Sim, nerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e eu queria pegar uma parte da minha gordura para fazer um sabonete, porque olha, ia dar um puta de um sabonete, hein? Aqui comigo hoje, orgulhosamente representando o Fronteiras no Tempo, César Agenor, meu amigo.
Olá, aqui quem fala é o CA e eu sou o fígado do Jack hoje.
E fechando o nosso triângulo aqui, vocês já sabem quem está aqui comigo, Lucas Severo.
Somos uma geração sem peso na história, sem propósito ou lugar. Não temos uma guerra mundial, não temos uma grande depressão. Nossa guerra é espiritual e nossa grande depressão são nossas vidas.
Tá certo então, Lucas, por favor, anuncie pra galera qual é o tema do episódio dessa semana.
Então, a primeira regra é não falar sobre o clube. Bom, eu vou quebrar essa regra e dizer que o tema de hoje é sobre Clube da Luta.
Então nós vamos fazer napalm com suco de laranja logo após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Pois bem, então, sejam bem-vindos de volta, queridos ouvintes. Essa semana nós vamos falar sobre um dos clássicos recentes do cinema, Clube da Luta. Eu, Renan, queria já deixar claro uma coisa aqui. Nós sabemos que a primeira e a segunda regra do Clube da Luta é você não falar sobre o Clube da Luta. E nós aqui vamos quebrar essa regra com muita dificuldade, porque, meu Deus, eu acho que é a terceira vez que a gente marca de gravar sobre esse episódio e nunca dá certo. Eu acho que Tyler Durden está mexendo os pauzinhos pra gente não conseguir gravar. Mas dessa vez a gente vai resolver isso, vamos tirar isso do caminho e falar dessa puta obra. Como sempre, vem um pouquinho de história antes da gente entrar no filme. Clube da Luta, gente, foi um livro publicado em 96, 3 anos antes do lançamento do filme. O livro foi escrito por Chuck Palahniuk e foi o primeiro dos romances, né? A primeira obra dele que chegou até a gente.
Vale lembrar que esse livro, quando ele foi lançado, a primeira impressão dele foi relativamente pequena, foram poucos livros que foram impressos, mas logo por consequência, poucos leitores. Mas quem conseguiu pegar esse livro se deparou com uma história bem, digamos assim, num tom muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas. E as pessoas ficaram, gostaram bastante da obra. Então, apesar de não ser um grande sucesso antes do filme, o livro, as pessoas que tiveram acesso gostaram muito da obra.
Eu confesso que não tive contato com o livro ainda, já ensaiei de comprá-lo algumas vezes, e aí acabei não comprando, porque não encontrei, não tinha disponível. Mas é um livro que eu quero ler. E dizem que é bem diferente da experiência do filme, né? Quando você pega o livro. Inclusive, o próprio autor, em entrevista, declarou que ele gosta mais do filme do que do livro dele.
Na época do lançamento do filme, eu gosto de falar do Seven, do Clube da Luta, desses filmes, porque eu já assumi aqui no Meia Entrada que o David Fincher é o meu diretor preferido. E principalmente, ele é o meu diretor preferido porque os filmes dele me mostraram como que o cinema pode ser impactante numa época que eu estava começando a pesquisar, começando a assistir, começando a me inteirar desse assunto. E na época que o Clube da Luta saiu, eu fui atrás do livro, eu consegui um PDF, vai vendo, hein? Consegui um PDF e eu nunca consegui terminar de ler, porque como eu baixei um PDF, ele estava no computador, eu acabei pegando um vírus, alguma coisa assim, meu computador teve que ser formatado, eu não terminei de ler o livro. Então, principalmente, César, dizem que o final, ele é bem diferente, eu não cheguei justamente nessa parte, mas assim, o que eu lembro da parte que eu li, eu devo ter lido mais ou menos metade do livro, é que o livro, ele é... tem uma pegada um pouco parecida com o filme, ele é muita divagação do personagem principal, que não tem nome, né? Mas é muito baseado em... naquela escrita que o pessoal chama de fluxo de consciência, assim. Então ele vai escrevendo como se fosse, assim, o que vai vindo na cabeça, o cara vai escrevendo sem tratar, não é uma linguagem muito... como é que eu posso dizer, muito rebuscada, é uma coisa meio direta, meio rápida, assim, um fluxo mesmo. Quando eu tava lendo, eu lembro que eu achava muito parecido, só pra fazer um paralelo, o pessoal que gosta de ler vai entender isso. Eu vi um paralelo muito grande com algumas obras dos escritores beatniks, sabe, aquela galera dos Estados Unidos, da primeira metade do século XX, mais ou menos, do On the Road, do Jack Kerouac, que eram uns caras que não tinham tanto uma bagagem de erudição muito grande, mas eram caras que tinham uma crítica social muito forte. Quando eu tava lendo O Clube da Luta, eu vi esse paralelo no livro com o Pé na Estrada, acho que em português ficou Pé na Estrada, On the Road, do Jack Kerouac, então é bem legal que é o mesmo tipo de literatura.
Olha, abrindo um parênteses aqui rapidinho, o Renan citou On The Road, eu tenho um conhecido meu que ele leu On The Road, e adivinha só o que ele fez depois? Fugiu de casa. Fugiu de casa. Fugiu, velho. Foi parar em Minas Gerais.
Caraca, mas é o poder da literatura aí, né, pra mexer com a cabeça da galera. Mas o On The Road, assim, só aproveitando o parênteses aberto aqui, o On The Road, ele, eu acho que ele é um livro que realmente mexe com a cabeça, assim, porque é praticamente relatos, né? Tem personagens ficcionais, mas são relatos do Jack Kerouac, dele cruzando os Estados Unidos e tal. Então eu acho que isso mexe mesmo, dá uma vontade de sair de casa, de conhecer, desbravar e tal. Só que eu acho que o Clube da Luta, ele é mais fácil da gente se familiarizar. Eu acho que as críticas do Clube da Luta, elas são de uma certa forma mais universais. O On the Road, ele cita muito lugar dos Estados Unidos, Mississippi, Minnesota. Isso não é tão familiar pra gente. Eu acho que o Clube da Luta funciona melhor, assim, nesse sentido. Mas On The Road tem, com certeza, tem ouvinte, tem uma galera que já se sentiu influenciado quando leu, porque é bem interessante mesmo. Então a gente sabe que tivemos o livro em 96, o livro foi adaptado para o filme, que é o tema desse episódio, e em 2015, vejam vocês, Chuck Palahniuk voltou a escrever. Em 2015, ele lançou uma história em quadrinhos, que é Clube da Luta 2, é uma continuação direta da história do livro, e a história ela se passa 9 anos depois do final do livro, e o casal de protagonistas, que eu não vou entrar muito em detalhes ainda, eles estão casados, eles têm uma vida aparentemente normal, né? Só que aí algumas coisas, algumas questões, alguns personagens voltam para a vida deles. Só que agora eles têm que lidar com as consequências disso, mais velhos e com outras questões familiares, de um outro momento da vida. Eu não quero dar spoilers, vocês já entenderam, né? Fora isso, a gente teve também o Expedition, que é um conto que o Chuck Palahniuk escreveu, que é como se fosse uma prequel do Fight Club, antes mesmo do livro de 96, então ele conta mais ou menos a origem, é uma primeira história com o Tyler Durden. E para fechar os frutos do Chuck Palahniuk, sobretudo ligados ao Clube da Luta, recentemente nós também tivemos uma ópera rock que foi produzida para Broadway, juntamente com o David Fincher, diretor do filme, e com o Trent Reznor, que é um dos integrantes da banda Nine Inch Nails. Então, o Clube da Luta é uma obra que gerou muita coisa, muito fértil, fora todos os questionamentos que nós vamos entrar já já.
Vale só citar aqui, para você que não conhece o trabalho do Nine Inch Nails, provavelmente você conhece a música Hurt, do Johnny Cash, que não, na realidade não é do Johnny Cash, é do Nine Inch Nails.
Perfeito. Então, explodiu minha cabeça agora, sempre achei que essa música era do Johnny Cash mesmo, ficou até tão sintomática, tão linda a música, né?
É, que a versão que fez sucesso foi a dele, né?
É maravilhosa a música.
E tem uma cara de Johnny Cash absurda, né?
Sim, sim, ficou perfeita na voz dele, né? Não parece que é a música que ele mesmo compôs. Uma formação bacana, aprendi uma coisa boa agora.
E é legal a gente sempre falar, a gente fala de bastidores, contexto e tal. Lucas, quem que dirigiu esse filme? Vamos falar um pouquinho desse gênio, por favor.
O diretor de Clube da Luta, né, é o David Fincher, que a princípio, quando um dos produtores chegou para ele com uma ideia de fazer uma adaptação do livro, ele recusou de uma forma bem, como eu posso dizer, de uma forma bem direta, assim, falou, não me interesso por essa obra, não quero saber, eu tô com outras ideias, tudo mais. Só que aí, em uma ligação telefônica, esse produtor leu um trecho, que eu não vou detalhar esse trecho agora, mas é um trecho de uma das várias cenas marcantes do filme, que a partir que ele leu esse trechinho pro David Fincher, ele falou, não, eu vou ter que trabalhar com esse livro aí, vamos adaptar ele. E daí surgiu, né, esse que foi o quarto trabalho do David Fincher, ou seja, ele ainda estava começando ainda a carreira dele, embora ele já tivesse aí um 7 no currículo aí.
Ele veio da carreira do Fincher, ele veio de direção de comerciais e videoclipes, né? Ele já tinha até trabalhado com a Madonna, com o Michael Jackson, feito propagandas pra Coca-Cola, né? Feito aí um trabalho também no cinema com Alien 3, o famigerado, né? Ele vinha numa carreira de cineasta, de diretor de filmes curtos, comerciais e videoclipe, né? Com inserção importante, com muitas peças aí, um case de grandes marcas e filmes publicitários que alcançaram sucesso no mercado.
E o David Fincher é um cara que, como o César falou, ele já tinha trabalhado com clipes e tudo mais, e o Clube da Luta foi o quarto filme dele. Apesar de que Alien 3 ele não considera um filme dele, de tanto que meter a mão no filme, mas, assim, tá registrado no nome do cara, então é dele, né? Ele tinha Alien 3, de 1992, o 7, que nós já abordamos aqui, nosso episódio de número 43, então é só dar uma olhadinha aí no feed que vocês vão achar o episódio, foi uma discussão bem legal. Em 97, ele lançou Vidas em Jogo. Aliás, vocês assistiram? Vocês chegaram a ver, César e Lucas, o Vidas em Jogo?
Se eu assisti, eu não lembro.
Não, esse filme eu não cheguei a assistir. Eu abri aqui a capa dele, é um filme com o Michael Douglas, né? Não, esse filme eu não vi, Vidas em Jogo.
Então, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a galera fala muito do Shyamala, e tem que falar mesmo que ele tem coisas muito boas e tal. Mas o David Fincher, durante muito tempo, principalmente durante esses quatro primeiros filmes, ele foi conhecido como um cara que tinha finais de filmes surpreendentes, assim. Então, o Alien, não vou contar, porque tem todos os problemas do Alien, mas assim, o 7 tem um puta final de filme, o Vidas em Jogo é um filme com Michael Douglas, que é o tipo do filme que você acha que é alguma coisa, e no terceiro ato não é nada daquilo que você tá pensando, pra não entrar em nenhum spoiler aqui. E o Clube da Luta também tem uma explosão de cabeças no terceiro ato. Então, o David Fincher, durante essa época, de 92 a 99, ele era conhecido como um diretor dos plot twists, o diretor das mudanças, que é uma coisa meio que o Shyamalan também pegou um pouco depois. O Vidas em Jogo é bem legal, eu vi faz um tempinho já, mas na minha cabeça, pelo menos, tá bem legal. Eu acho que é uma coisa bacana da galera conhecer também. E o David Fincher, na minha opinião, é até por isso que ele é o meu diretor favorito, ele é um cara que ele entrega coisa no nível muito alto. É difícil olhar um filme do David Fincher e falar assim, esse filme é ruim. Ele entrega coisas no nível muito alto, sabe? A Rede Social, Zodíaco, Quarto do Pânico, Benjamin Button, ele entrega filmes, Garota Exemplar, é só coisa muito interessante, cara. Por isso que eu gosto tanto dele.
E o filme O Clube da Luta, que foi o quarto filme dele, foi um filme que ficou pouco tempo em cartaz nos cinemas. Especialmente por causa das cenas violentas, né? É um filme que tem uma violência explícita, e a violência não é gratuita no filme, né? Faz parte da narrativa, e ele ficou pouco tempo em cartaz. Até peguei umas informações que dizem que esse filme ele fez muito sucesso quando ele foi para pro home, foi para casa. Foi para DVD, para o cassete, e aí foi quando ele estourou e se transformou num filme cultuado como ele é. Não, mas foi interessante aí do... Não sei se vocês queriam falar alguma coisa sobre como é que ele conseguiu fazer esse filme, né? Com esse roteiro, transgressora, cenas muito violentas.
No caso, né? Sem dar nenhum tipo de spoiler ainda, pra quem já conhece a obra, sabe que ela tem um caráter assim que faz você questionar muito as instituições, o que já tá intrínseco em nossas vidas aí, coisas que são... praticamente normais, que a gente lida diariamente. O filme, ele quer questionar isso, quer fazer com que você pense por que que você faz isso, né? Às vezes você tá fazendo uma coisa que não quer pra ter uma coisa que você não precisa, né? Então, o filme com esse caráter aí, né, com esse tipo de roteiro, um grande estúdio, né, na época, recentemente agora adquirido pela Disney, que era a Fox, era muito difícil de ser aceito. Então, qual que foi a jogada ali pro David Fincher conseguir fazer com que esse filme fosse rodado e distribuído? Ele fez o seguinte: ele chegou lá pros executivos e falou: olha, vocês me dão um prazo aí eu vou chegar pra vocês com o cast, com o roteiro e com o orçamento fechado do que eu vou precisar pra esse filme. Aí vocês vão olhar e vocês dizem se aprovam ou não, beleza? Aí os caras vieram e falaram: não, beleza, então faz isso. Aí o David Fincher fez todo o trabalho de pesquisa, né, a prospecção, ver com quanto que sairia o filme e tudo mais. Aí ele já chamou os caras lá pra um jantar, né, pra apresentar a proposta dele. E deve ter colocado alguma coisinha na bebidinha lá dos executivos, né? Não sei, de repente. Né, apresentou a proposta, os caras olharam e falaram: não, tudo bem, a gente aceita sim, mas com uma ressalva. Você pediu aqui, tava detalhado que a cena de entrada do filme, né, seria uma cena em CGI, né, que na época era bem... ainda hoje continua sendo caro, mas na época era bem mais caro você trabalhar com essa técnica. E eles falaram: olha, é $800,000 só pra fazer essa entrada, né, me convence aí do porquê que eu já tenho que fazer. Aí ele falou: olha, eu vou gravar o filme, vocês vão acompanhando aí dependendo do resultado vocês me dizem se aprovam ou não aprovam. E aí ele conseguiu, tanto é que a cena de entrada é bem legal, ela, pra quem... é uma nerdice do caramba, mas a cena de abertura do filme, ela mostra o caminho do medo. O caminho bioquímico do medo do ser humano, que vai desde lá do neurônio se chocando com o outro, passando a corrente elétrica, passando pelas veias e tudo mais, até sair, onde eu não posso falar porque remete ao final do filme, mostrando o caminho bioquímico do medo no ser humano.
Não, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. O começo, você já... Eu acho que o começo do filme, ele serve pra te dar a letra de que você tá vendo alguma coisa que é diferente, cara. Porque, assim, o filme começa, que o Lucas falou, numa tomada do corpo humano, você vê o pelo de perto, é um negócio meio... Você fala assim: ué, cara, o que tá acontecendo, né? Eu acho que é essa hora que prende mesmo, assim. O César falou também da bilheteria, né, que... O filme custou um pouquinho mais de 60 milhões, ele acabou arrecadando 100 milhões, então ele se pagou, mas não foi nada espetacular. E eu lembro, César, que durante muito tempo, assim, muito tempo mesmo, eu já tava me interessando por cinema, mas eu via esse filme na prateleira e eu falava assim: por que esse filme está na prateleira de, como o Lucas diria, né, Lucas, na prateleira de cult safado? Porque esse filme é filme de porrada, o que que tá fazendo aqui? Então eu tinha um preconceito, porque eu não conseguia imaginar que o Clube da Luta era um filme que criticava a sociedade. Eu achava que era, sei lá, o Mercenários com o Brad Pitt, saca? Não, é verdade, assim, durante muito tempo todo mundo perguntava: sim, pô, você viu o Clube da Luta? Por que que eu vou ver esse negócio, cara, sabe? Eu demorei muito, cara, eu acho que eu demorei pra dar dinheiro pros caras nisso daí, hein?
Então, a primeira vez que eu vi o filme foi na universidade, foi 2000, se eu não me engano, 2000, foi a primeira vez que eu assisti, foi que tinha lá na universidade, tinha o Cine Unesp, que aí uma vez por semana exibia os filmes no auditório, né, numa sala própria pra isso, a gente fazia um videoclube, um cineclube, toda quarta-feira tinha um e as pessoas escolhiam os filmes, tinha umas coisas meio de arte, era bem interessante. Eu vi o Clube da Luta a primeira vez nessa exibição aí, depois até no ano seguinte eu reexibi o filme, montei um texto com um amigo meu, de tão impactante que foi pra mim ver o filme.
Gente, e a gente precisa falar novamente, que ano que saiu esse filme, por favor?
Fatídico
1999. Ano. 99, gente, 99. Quantos milhões de filmes bons saíram em 99, Lucas? Pelo amor de Deus, dá pra fazer a carreira do Meia Entrada Cast só falando dos filmes que saíram em 99, gente?
Olha, dá pra citar aí no mínimo uns 10 filmes que você diz que são excelentes.
Vamos lá, se a gente for só brincando aqui de cabeça, vocês complementam. O que a gente teve em 99? Clube da Luta, Matrix, Beleza Americana, que mais?
De Olhos Bem Fechados, do Kubrick, o último trabalho dele.
Magnolia.
É, O Sexto Sentido.
Meu, é muita coisa boa, cara. Será que era a virada do milênio? O pessoal tava querendo, achou que o mundo ia acabar e gastou tudo, é isso?
É, pode ser, viu? Porque foi um ano bem especial mesmo pro cinema, com produções aí ricas, não é? De variadas formas. O Sexto Sentido também foi um filme que balançou muita coisa, né? Outro filme com plot twist, né? Que levou o Shyamalan para pro estrelato. E acabou sendo também um pouco de maldição, né? Ficou todo mundo esperando o mesmo tipo de solução, né? Dos filmes do Shyamalan depois. Matrix, não dá nem pra falar do Matrix, né? Matrix, que filmaço, né? Que mudou muita coisa aí, deu até esteticamente no cinema, né? Então foi bem um ano incrível ali. Meu último ano de ensino médio.
Precisamos de um episódio sobre Matrix ainda, mas vai lá, Lucas.
O que eu acho legal do Sexto Sentido é que ele é um filme que ele te dá pistas o filme inteiro. Aí, mas você assistindo a primeira vez, você só pega no final. Quando você assiste a segunda vez, você fala, caraca, velho, como é que eu não percebi isso?
Sim, até graficamente, né, os elementos vermelhos que aparecem. É igual o Poderoso Chefão, né, quando aparece uma laranja na cena, você sabe que vai dar ruim. E ele tem os elementos vermelhos, né, que vão te dando pistas do que tá por vir aí. É um filme milimetricamente pensado, assim como o Clube da Luta, né? Tem vários pontinhos aí que são interessantes, milimetricamente pensados pelo diretor, pro Jim Hughes também, que foi o roteirista, né? E o Clube da Luta, naquele ano, em 99, de roteiro, foi indicado para todos os tipos de prêmios, tendo ganhado o prêmio do circuito da comunidade, né, dos cinemas, que envolve os roteiristas, como melhor adaptação, né, de um roteiro pro cinema, né, o roteiro aí do Jim Hughes, que tem uma carreira longa no cinema, embora não tenham filmes tão conhecidos no seu cartel, provavelmente ele foi só indicado, só venceu o prêmio pelo roteiro do Clube da Luta.
É, vale mencionar como uma curiosidade triste aí do Clube da Luta, que a gente acha que esse tipo de coisa só acontece nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, foi justamente uma sessão do Clube da Luta, não sei se o filme teve algum tipo de motivação para isso ou não, não sei, mas um estudante de medicina na época, ele entrou na sala de cinema, né? Aí no meio da sessão ele foi ao banheiro, pegou uma submetralhadora e começou a atirar sem direção, querendo pegar todo mundo, né? Uma coisa bem triste, né? Ainda mais acontecendo aqui no Brasil, então é uma curiosidade triste aí.
Sim, né? matou pessoas em 99, isso marcou muito a crítica na época do cinema.
Bom, vamos começar a falar do filme então?
O que é isso?
Isso é uma queimadura química. Dói mais do que qualquer queimadura e vai ficar com uma cicatriz.
Para com isso, cara!
Meditação guiada funcionou para câncer. Pode funcionar isso.
Aguente a dor. Não evite isso.
Não, meu Deus!
Olha pra sua mão. O primeiro sabonete foi feito das cinzas dos heróis, como nos primeiros macacos lançados para o espaço. Sem dor, sem sacrifício, nós não teríamos nada.
Eu tentei não pensar nas palavras queimar e carne humana.
Para! Essa é a sua dor. Essa é a sua mão queimando. Tá bem aqui.
Eu vou pra minha caverna. Vou encontrar minha força animal.
Não trata isso como aqueles mortos vazios. Que ideal, rapaz.
Eu entendi, já
não,
chega, cara.
Não, um esclarecimento prematuro. Esse é o maior momento da sua vida, cara. E você tá perdendo tudo isso.
Não, cara, por favor, para com isso.
Pega, cara, essa boca. Nossos pais eram os nossos exemplos de Deus. E se nos abandonaram, como é que você descreveria Deus?
Eu não sei.
Escuta, tem que considerar a possibilidade de que Deus não gosta de você. Ele nunca te quis. E provavelmente ele te odeia. Isso não é a pior coisa que pode acontecer.
Não é?
Nós não precisamos dele.
Tá, eu concordo, eu tenho um lugar.
Dane-se a maldição, cara. Dane-se a redenção. Somos os filhos indesejáveis de Deus. Então que seja. Puta, pode jogar água na sua mão e piorar mais. Ou então, olha pra mim. Ou pode usar vinagre pra neutralizar a queimadura.
Pelo amor de Deus, para com isso.
Primeiro você tem que se entregar. Primeiro tem que saber, não temer. Saber que um dia você vai morrer.
Você não sabe como isso dói.
Só depois de perdermos tudo é que estamos livres para fazer qualquer coisa. Meus parabéns. Está a um passo de chegar onde quer.
começando a falar do filme, é importante que a gente deixe claro uma coisa. Você ouvinte está escutando esse barulho que você já conhece. É um barulho que indica o quê? Que agora nós vamos ter spoilers. Nesse filme, gente, não tem como comentar as questões que ele levanta sem falar da resolução da trama, sem dar nenhum tipo de spoiler. Então a gente optou por colocar esse aviso bem no começo, pra galera que segue daqui em diante com a gente ser uma galera que ouviu o filme ou não liga pra esse tipo de coisa. Então, quando o aviso sonoro abaixar, nós vamos entrar de cabeça no filme com spoiler em tudo. Então, esteja avisado.
O filme da luta começa contando a história do protagonista, que é o Edward Norton. Ele é um personagem que ele vai usando vários nomes ao longo do filme, então ele diz que ele é um personagem sem nome, porque a gente não sabe qual é o real nome dele. Mas começa com ele reclamando que não estava tendo dificuldades para dormir e tudo mais, e ele começa a ficar um pouco atormentado com isso. Ele vai procura o médico diz que ele não tem nada de estranho nele. Então ele encontra um caminho para se refugiar, onde ele começa a se sentir bem, que é indo em locais, né, esses locais de pessoas que lutam contra algum problema, alguma doença, alguma coisa assim, pessoas que estão em algum tipo de debilitadas, passam por alguma dificuldade na vida. Então ele começou a frequentar esses locais onde as pessoas se reuniam para pôr para fora, né, se esvaziar um pouco, sentir um pouco melhor, compartilhar a dor do próximo. Ele frequentando esses locais, ele começa a ter um relaxamento e a dormir bem, que era o que ele tanto queria. Só que aparece a Marla Singer, que é interpretada pela Helena Bonham Joy, que ela começa a ir nos mesmos locais que ele vai, que ele começa a ir em vários grupos diferentes, e aí ele começa a se afastar daquilo porque ele se sente incomodado, porque ele sabe que ela não tem nada e ele também tá ali, mas ele não tem nenhum tipo de doença. Então aí daí começa a se desenrolar o filme.
Bom, e como nós estamos com spoilers liberados, né? Eu queria aproveitar aqui, o Lucas fez a pauta, ele trouxe uma questão muito importante de cara, que é o que é Tyler Durden. O que que o Tyler Durden, personagem do Brad Pitt, ele acaba significando no filme e para cada um de nós? Já que nós estamos com um convidado muito especial, um historiador, uma pessoa que, ao contrário de mim e do Lucas, sabe o que está falando, eu queria pedir pro César me explicar, na opinião dele, o que que o Tyler Durden significa.
Olha, Renan, a minha interpretação do Tyler Durden, o Tyler Durden é uma projeção de muitos de nós, né? Todos nós queríamos ser fortes, bonitos, descolados. Todo mundo queria ser o Brad Pitt, né? Que homem lindo, pelo amor de Deus. Naquele filme, o homem tava ali um deus grego, né? Mas o Tyler Durden, ele é uma expressão de muitos dos nossos desejos. É uma pessoa que não se preocupa com convenções sociais, é um homem extremamente inteligente, que não tem medo do que as pessoas pensam dele, e ao mesmo tempo em que ele tem uma performance sexual muito boa, e tudo que ele faz ele se dá muito bem, ele consegue trazer pessoas para volta dele em torno do discurso, consegue se expressar enquanto ser humano. Então ele vai ser, do ponto de vista de um arquétipo, vamos colocar assim, uma expressão daquilo que nós idealizamos de figura masculina ou mesmo de um ídolo. Ao mesmo tempo, ele vai ser o amigo descartável que vai durar mais tempo, né, na vida do Edward Norton, justamente por tirar aquele personagem principal, que é um personagem que trabalha num trabalho que ele não gosta, só pra... Acho que dá pra comentar aqui, né? O Edward Norton, o personagem dele, ele trabalha numa seguradora que vai investigar acidentes automobilísticos, e na maior parte do tempo essas investigações são para passar um pano, para esconder as falhas dos veículos das montadoras, para essas montadoras sofrerem processos gigantes. Então ele vive viajando, vive um emprego que ele o torna infeliz com essas coisas que estão acontecendo, e também porque ele não consegue dormir, como o Lucas tinha dito, ele sofre de insônias absurdas, né? E aí depois você tem uma curiosidadezinha por causa dessas insônias, o que acontece aí que tem a ver com o Tyler Durden. Respondi mais ou menos o que você queria, Renan?
Não, Não, maravilhoso, maravilhoso. Eu queria, inclusive, César, aproveitar que você falou algumas coisas aqui que batem muito com uma visão que eu tenho do que é o Tyler Durden também. Porque, assim, puxando pra psicologia, que é uma área mais afim pra mim, a gente tem dentro da psicologia um transtorno que chama transtorno dissociativo de identidade, que a gente não, eu não vou entrar em definição, em manual de transtorno diagnóstico, nada disso, porque isso é boring para quem não é da área. Mas, resumindo muito, o transtorno dissociativo, principalmente dentro da análise do comportamento, que é a abordagem que eu sigo, ele representa o quê? Ele representa uma quebra, por assim dizer, mas não é uma quebra que ela acontece do nada. Quando eu tava revendo o Clube da Luta, eu lembrei do Fragmentado, que é um filme que nós já abordamos aqui no Meia Entrada Cast número 8, e o Fragmentado ele também trata um pouco do transtorno dissociativo e tal, e assim como no Fragmentado, o Tyler Durden, ele também surge, né, como arquétipo, usando a palavra do César, no momento que o personagem principal, ele tá com problemas, e isso acaba sendo meio que um traço muito comum desse tipo de transtorno, que é o quê? A pessoa pode ter passado por um trauma, sei lá, foi abusada, alguma coisa assim, e como a consciência dela, usando termos simples, não dá conta de lidar com o que aconteceu, acaba havendo essa quebra e é como se uma outra personalidade surgisse pra dar conta daquele problema ou simplesmente pra abafar o problema e continuar funcionando, mantendo as funções. Então é muito comum que você veja, geralmente num transtorno dissociativo, um evento traumático e muitas vezes uma outra personalidade que é muito oposta, ou pelo menos ela é complementar à personalidade principal ou original. Então acho que no Tyler Durden, batendo muito isso que o César falou, ele vem muitas vezes para lidar com todo o vazio, com todas as questões que o Edward Norton não estava sabendo lidar. Então acho que bate muito com essa definição, assim.
Então, trazendo essa questão para minha área, já que eu não tenho área nenhuma, é o seguinte, eu vejo da seguinte maneira do que o Tyler Durden é pro Edward Norton. Seria a melhor versão dele mesmo, né? Seria tudo que ele gostaria de ser, mas ele não é por algum bloqueio, alguma coisa. Então, trazendo isso para mim, né? O que seria? Seria como o César até citou, um tipo de arquétipo, né? Como eu citei, a melhor versão de nós mesmos. Alguém que, de forma natural, consegue fazer coisas incríveis no cotidiano, até que faz das pequenas coisas incríveis. Então, é uma idealização também, né? Do que a gente pode ser, porque muitas vezes a gente não está satisfeito com o que a gente é, quem nós somos. Então, Tyler Durden seria a maneira onde todas as projeções estão voltadas para um lado que sempre vai para o polo positivo, que sempre dá um resultado positivo. Tanto que ele no filme é um cara absolutamente descolado, é um cara que faz o que ele quer na hora que ele quer e no final dá tudo dá certo. Então, esse tipo de coisa acontece bastante. Inclusive, esse filme me influenciou muito a eu procurar refletir sobre o que seria eu na minha melhor versão. E, ou seja, né, eu pensava, o Lucas faz isso, mas e o Lucas na sua melhor versão? O que ele faz? Então esse filme mexeu comigo nesse sentido, assim.
Não, e isso, Lucas, é muito fato também, porque até no próprio filme, ele meio que comprova isso que você falou, porque tem uma hora que o Tyler Durden chega e fala assim, eles estão discutindo, né? E aí o Edward Norton não quer aceitar e tal, e ele fala assim, meu amigo, não fui eu que criei eu não criei um fracassado pra me sentir melhor, sabe? Exatamente isso, então, você me criou pra se sentir melhor. Então o Tyler Lucas aí que você tá falando, ele faz todo sentido, cara. Qual seria a minha melhor versão, né? Agora, eu acho que é legal a gente pensar também por que o personagem do Edward Norton precisou criar alguém aonde as necessidades dele estariam satisfeitas que não na vida dele, sabe? Por que esse cara precisou criar um amigo imaginário e não buscar dentro da vida dele um processo que o Lucas falou de achar uma forma de ser melhor dentro da sua visão do que é melhor na sua vida sem ter que, sei lá, começar a ver gente que não existe, né?
Essa é uma pergunta importante. Porque o filme, a narrativa do filme mostra, por exemplo, que, assim como muitas vezes a gente acaba fazendo, a gente vai procurar coisas que nos completariam ou definições de nós mesmos nas coisas que a gente tem, que a gente possui. Então ele tinha um bom emprego, ganhava muito bem, tinha a casa toda equipada com coisas caríssimas, tudo da última moda, mas ao mesmo tempo ele se sentia vazio. Ele precisava, de certa forma, ir naqueles grupos para abraçar, para chorar, para ser ouvido, né? Quando ele fala que é o único lugar onde as pessoas de fato ouvem você falar e não estão esperando a sua vez de falar. Elas estão de fato interessadas em ouvir o que você tem para dizer e você ser um ser humano completo, vamos dizer dessa forma, né? Não ser necessariamente o que vai te definir, não é a sua camisa da Calvin Klein, não é a sua mesa de yin-yang, não é seu abajur, né? não é a marca que você vai usar, mas sim o que você é. E aí, o Tyler Durden, o que é bacana do Tyler Durden, é que isso acontece com todo mundo, né? Aí é um pouquinho do professor de sociologia, o historiador que se mete a ser professor de sociologia de vez em quando, que é, tem uma coisa na sociedade chamada controle social, que muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa com medo da reação das outras pessoas. Todo mundo vigia, é vigiado o tempo todo por todo mundo. Então, tem determinados atos que você não faz porque você fica com medo de... O que vão falar de mim? Igual pessoas, às vezes, que estão num relacionamento que é ruim, elas não estão satisfeitas naquele relacionamento, estão meio a fim de terminar, mas pensam assim, mas minha mãe gosta tanto dele, ou dela, os nossos amigos, a minha família, o que vão pensar de mim se eu terminar o relacionamento de tanto tempo com um cara legal, com uma mulher legal? E aí a pessoa vai levando aquilo de forma infeliz. O Tyler Durden é esse teu lado, que fala, olha, foda-se. Pode falar palavrão aqui?
Pode, relaxa.
Então foda-se, eu vou fazer aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer. Né? E aí com limites éticos ou não, isso é uma outra discussão, mas ele é essa projeção, ele é o homem que, ele é uma personalidade que escapa do controle social, e aí por isso, aquele personagem do Edward Norton, insatisfeito, que já tava vendo o Tyler Durden, isso que é curioso, né? O personagem do Brad Pitt, ele aparece em pequenos frames piscando 6 vezes, foi o que eu contei, antes dele se encontrar no avião. Né? Já era uma amostra do que tava por vir ali, né? Daquela projeção que tava para se materializar. E sempre em momentos em que ele tava insatisfeito com alguma coisa, né? Isso é interessante.
Essa abordagem assim para o ponto de vista do que a gente consome, isso vai muito também puxando pela sociologia das coisas passageiras, coisas da moda. Por exemplo, se todo mundo está assistindo um determinado filme, geralmente quando você tem uma opção, você tende a escolher o filme que todo mundo está assistindo. Se todo mundo usa determinada roupa, você tem uma tendência maior a comprar esse tipo de roupa. Se todo mundo compra um carro que é de um jeito, você tem uma tendência maior a comprar esse carro desse jeito. Isso porque, tô falando aqui sem muita propriedade, mas por curiosidade mesmo. Isso porque nós, como seres sociais, a gente tem uma necessidade dentro de nós de se integrarmos ao grupo.
Sim, exato.
Então, a gente começa a fazer coisas que às vezes a gente não quer, ou não precisa, ou não gosta, mas simplesmente pelo fato da gente se sentir dentro, abraçado por essas pessoas que estão ao nosso meio.
Não, e eu ainda acrescento um lance, Lucas. Eu concordo plenamente. E outra coisa, assim, quando você escolhe por opção própria trilhar um outro caminho, você tem que ter uma firmeza de caráter e uma força de decisão mesmo muito, muito grande, porque o caminho mais fácil é seguir o grupo, é seguir... Eu não quero falar isso porque vai parecer cuzão, mas é por conta do que eu já li de filosofia. Mas o natural, o comum, o mais fácil, natural não, mas o mais fácil é você seguir o comportamento de rebanho, sabe? É você seguir a coisa. Quando você escolhe ir pra outro lado, você vai ter que nadar contra a corrente, sabe? Você vai ter que ir contra a galera que tá vindo. Tanto é que vocês falaram um negócio que me lembrou. Um tempo atrás eu tava trabalhando numa empresa e um dos caras que são os poderosos da empresa, assim, o cara fez uma reunião e ele perguntou para todos os funcionários, assim, quais eram os sonhos daqueles profissionais. E, assim, eu achei muito curioso, porque, pelo tom da conversa, ele queria que alguém falasse assim, comprar uma casa, sei lá, ter um puta carro, alguma coisa material. E eu lembro que eu e mais alguns colegas, a gente foi pra outro lado, assim. Eu falei que, pra mim, a maior recompensa seria, e ainda é, reconhecimento profissional. Lógico que dinheiro é importante, mas se você tem reconhecimento, o dinheiro acaba sendo consequência. Um outro colega meu acabou falando que ele queria... O sonho dele era continuar estudando e nunca parar e tal. E, cara, vocês não têm noção de como isso quebrou a perna do empresário, sabe? Do gerente lá da empresa. Porque é exatamente isso, assim. As pessoas acabam se definindo pelo que elas têm. Tira, ouvinte, tira das pessoas que você conhece tudo que elas têm de dinheiro e de questão material. O que que fica? Aí você vai ver realmente, pelo menos na minha opinião, se é uma pessoa de um verdadeiro valor. Porque você se definir pela sua roupa, pelo seu carro, é de uma pequeneza, né, de uma mesquinharia tão grande. E o próprio Tyler Durden, ele fugindo do controle social, como o César falou, ele é essa pessoa que vai na contramão. Eu não quero entrar nessa coisa, mas é meio que o conceito do Nietzsche de super-homem, do Ubermensch lá, que é o cara que foge do controle social e se cria. Ele tá no seio da sociedade, mas ele se cria e ele não segue padrões, ele não segue nada. Ele tá o tempo inteiro buscando uma versão melhor de si mesmo e se criando da forma mais original possível, que é mais ou menos o que o Lucas falou. Então, cara, eu acho muito complicado, principalmente quando eu vejo o meu adolescente, sabe, adolescente dinheirista, que só sabe falar de dinheiro e tal, eu falo, gente, pelo amor de Deus, sabe, onde a gente vai parar desse jeito?
Eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Que droga, uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. In this I know his teeth is white as snow. What a gas it was to see him walk her.
Gente, no filme a gente tem uma crítica muito grande ao consumismo, à sociedade, à pressão, como o Lucas falou também, de você pertencer, à pressão das grandes corporações, das grandes marcas. Como que vocês veem isso? Assim, vocês são pessoas que se afetam pelas grandes marcas? Vamos colocar dessa forma.
Olha, eu tenho uma tendência a gostar de coisas que tem qualidade. Porque, assim, eu gosto de ver um determinado produto e pensar, nossa, isso aqui foi concebido dessa forma, que é a melhor forma possível, que vai ser uma coisa que vai durar e eu vou poder dar pro meu filho. Sei lá, coisas que são feitas com qualidade, com esmero. Pensa no produto barato chinês, é o contrário.
Olha, se eu falar que eu sou imune, né, às marcas, né, eu vou estar mentindo. Porque a gente gosta de ter coisas que são valorizadas, coisas de marca. Algumas delas porque a qualidade dela é melhor. Por exemplo, você paga caro num celular da maçã, amor, da maçã da Eva, né, pra você ter um produto que é de qualidade e ao mesmo tempo ele te dá, né, um tipo de status. Embora, quando eu vou atrás das marcas, eu não me preocupo com o status que elas vão me dar, eu me preocupo mais com a qualidade do produto. Mas nesse sentido, eu não sou uma pessoa consumista, né? Eu às vezes compro alguma coisa e já não fico pensando na próxima coisa que eu quero comprar, que é muito da nossa sociedade, né? A gente deseja comprar um telefone, a gente compra o nosso telefone e aí a gente já curte ali os 3, 4 primeiros dias, já pensa no próximo objeto de desejo e fica aquilo na cabeça até a gente comprar, consumindo o tempo todo. Eu tento ficar sempre... Eu aprendi a ficar imune a esse tipo de coisa. Eu compro um negócio que eu tô querendo, aí vejo que dá pra comprar. Ah, dá pra comprar agora? Não dá. Ah, deu, eu compro. Mas é muito difícil a gente passar imune na sociedade atual aos produtos com marca, porque a gente é exposto a isso 24 horas por dia. A gente entra no YouTube, quer ver um vídeo, aparece lá uma propaganda de alguma coisa. Tá no celular, aparece. Tá andando na rua. Né? Então a gente vive muito isso. E é justamente esse ponto que o Clube da Luta vai trazer. Inclusive até a estética, né, do filme, né, a escolha de fotografia, o aspecto sujo do filme o tempo todo, os cortes de cena, um ritmo às vezes meio acelerado, um ritmo meio de videoclipe. Em vários momentos a câmera vai em direção ao rosto do personagem, ou vai em direção que ele tá, na direção que ele estaria olhando, né? Coloca a gente no ponto de vista do próprio personagem. Então são coisas que são importantes nesse filme, né?
É, eu indo um pouco além nessa questão, acho que não só, assim, o César pontuou bem falando que a gente é bombardeado a todo tempo, toda hora por propaganda, dizendo pra gente consumir, 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 mas tem também o lado da vaidade, o lado da estética também, que é assim, que você, sempre que você vê uma novela, vê um filme, vê alguma coisa, o ator, a atriz, ele geralmente tem um corpo escultural, né, uma forma sinuosa, né, aquela coisa que é quase impossível de você conseguir. Então, é isso que eles querem, né? Impor um padrão, às vezes, que muita gente luta e muito pra ter, mas às vezes é por predisposições próprias da genética da pessoa, às vezes ela não vai conseguir, né? Então, vale também, nesse sentido, a pessoa refletir no ponto de se aceitar também e não ficar sempre correndo atrás, porque é como... No consumo, quando você acaba de comprar uma coisa, já pensa em comprar em outra. Na estética também, é muita gente, não, tô levantando 100 quilos na academia, não, então amanhã é 150, né? Então é sempre assim, você quer mais, mais, mais e mais, e às vezes um preço é cobrado uma hora, né? Pode ser que por enquanto você esteja passando ileso, mas uma hora vai ter que pagar por isso.
Eu lembro de uma época que eu tava, quando eu fazia ciências sociais ainda, eu li algum autor, que eu tô tentando lembrar agora, eu não lembro qual foi, que ele fazia uma comparação muito curiosa, que ele falava que todas as grandes sociedades fizeram monumentos para as suas questões importantes, religiosas e tudo mais. Então ele falava que as pirâmides representavam isso no Egito, as igrejas da Idade Média. E na sociedade de consumo são os shoppings, né? Tipo, os shoppings, eles são grandes monumentos quase religiosos da sociedade de consumo. E é verdade isso, porque quando você entra em contato com as coisas, o Steve Jobs falava muito isso, né? A pessoa não sabe o que ela quer até a gente mostrar pra ela o que ela quer. Mas será que a pessoa não sabe? Ou será que ela realmente ia querer se ela não fosse apresentada? É uma situação meio complicada. A minha questão principal em relação a isso é que muitas vezes a gente acaba, como a gente já falou aqui, buscando coisas, pra muitas vezes suprir um vazio. Tem até estudos da psicologia, assim, textos mais antigos, comparando histeria com vazio existencial e com a compra. Então a pessoa vai comprar pra tentar meio que contornar um vazio dela. E a segunda questão é que muitas vezes quando você faz isso, você tá o tempo inteiro comprando coisas pra se definir como pessoa, mas pra se definir pra quem? Porque uma coisa é o que o Lucas falou, assim, eu vou buscar a melhor versão de mim mesmo. Se você consegue botar isso em prática de uma forma mais isenta, maravilha, eu acho que todo mundo precisa fazer um pouco disso mesmo, de autocrítica e tal. O problema é que muitas vezes esse cara que puxa o ferro, esse cara que compra o carro do ano, esse cara que comprou um Camaro amarelo por causa da música, esse cara que fez sei lá o quê, ele tá o tempo inteiro tentando suprir uma demanda que ela, tudo bem que não se separa o que é individual e o que é social, mas de uma certa forma é uma demanda muito mais social, e a demanda social nunca vai acabar, cara, você vai ficar a vida inteira tendo que comprar alguma coisa pra, de novo, se definir como pessoa. Então é isso, eu comprei o celular, como o César falou, pô, semana que vem vai sair o iPhone novo. Se eu não comprar, eu fico pra trás. É um negócio meio bizarro, às vezes eu vejo aluno meu falando assim, nossa, professor, você tem esse modelo de celular... Meu celular tem 3 anos, sabe? 4, sei lá, acho que 3 anos. Nossa, você tem esse modelo de celular? Tá velho, hein? Gente, pra mim tá bom, pra minha demanda individual, o celular cumpre tudo que eu preciso. Por que que a gente tem que ir atrás de suprir a demanda dos outros, né? Não é muito louco isso? Mas vem cá, por que que vocês acham que as pessoas se batiam? Qual é a função da violência no filme? Vamos discutir isso aí, que isso daí é uma questão que eu gosto muito.
Pode abrir?
Por favor.
Vai lá, César.
Vale na cara?
Por favor.
Só se for com toda a sua força.
É bem interessante isso. Essa parte das pessoas, desses homens que vão se degladiar no clube da luta, né, se bater nos porões ou nos fundos de bares, em becos, eles estão colocando para fora todas essas frustrações que a gente está comentando aqui, né, porque não conseguir essas coisas de consumo, ter empregos cujo chefe você sabe o humor dele de acordo com a gravata que ele tá usando, se o cara vai ser um escroto com você, né, da maneira como você vai ser tratado, né, se você não poder se expressar, e guardando tudo isso, o clube da luta, o momento é que aqueles homens estão lá, sem sapato, sem camiseta, inclusive a maior forma como eu tô agora, é sem sapato, sem camiseta, e se socando, né, se colocando pra fora aquilo num rito violento, é uma forma que eles encontram de se libertar dessas amarras, né? A violência, ela não entra no filme de forma gratuita, acho que apenas uma cena, na hora que o Edward Norton arrebenta a cara do personagem do Jared Leto, né, que ele fala que ele quer destruir algo bonito, essa hora é bem gratuito mesmo, assim, ele começa a socar com raiva de outra coisa que não de algo que tá dentro dele, né? E aí ele faz destruição pela destruição naquele momento. E a destruição no próprio filme tem um sentido criativo, aquilo que você levantou do Nietzsche, né? É a destruição que leva a um processo de criação constante, né? Desse super-homem. A violência, pra mim, então, nesse filme, pra todo mundo poder falar, ela vai ser encarada como uma cartaz mesmo, uma abreação, qualquer coisa parecida, no momento em que aqueles homens estão colocando aquilo que os angustia pra fora. E é por meio de algo que é primal, que a violência é a raiva, né? É a sentir a dor, né? O momento que você sente a dor é o momento que você sabe que você tá vivo. Aí entra com a brincadeira até do que a gente fez no começo, né? O Lucas trouxe a ideia da música que a gente acha que é do Johnny Cash, mas não é do Johnny Cash, né? Eu senti dor porque é a única coisa que é real.
É, exatamente. Pra mim, assim, eu não podia concordar mais. Eu acho, e até eu mesmo interpretava isso errado quando eu vi a capa do DVD antes, né? Que a violência ali, ela é uma coisa... Eu vou me expressar mal, mas só pra ficar claro aqui. É uma coisa... É um retorno ao nosso lado animal. Como se o lado animal fosse uma coisa mais verdadeira nossa. É uma busca por algo que realmente seja nosso e que nos faça sentir que o sangue tá correndo na veia. E um negócio que eu acho muito legal é que, assim, isso poderia descambar muito... Como eu acho que... Eu já ouvi notícias de que existem clubes da luta por aí e tal. E eu acho que muitas vezes isso pode descambar, que é o quê? Não é pra você ganhar. Não é sobre ganhar a luta. A luta é sobre se sentir vivo. Tanto que uma das regras é, se alguém pedir pra parar ou bater, você tem que parar. Em determinado momento do filme, eu acho isso genial de tantas formas. O Tyler, depois dele arrumar problema com o dono lá da boate e tal, ele dá uma lição de casa pra galera, que é você arrumar briga com um estranho e perder a briga. Porque se fosse uma coisa sobre ganhar, seria uma coisa sobre vaidade, sobre orgulho, sobre ego. E não é sobre isso. É justamente o que o César falou agora, é sobre você se destruir e do pó, né, do que sobrar, você reconstruir alguma coisa nova e muito mais original e verdadeira. Então eu acho muito massa essa coisa de, não, vocês vão brigar, mas vocês vão apanhar. Porque se vocês estão com essa necessidade de ganhar, é errado, já tá partindo da premissa errada. É a mesma coisa da cena do carro lá. Ele fala, meu, para, você não vai controlar tudo, é só quando você perde tudo que você tá livre pra fazer qualquer coisa, que é um lance que ele fala. Então eu acho que a violência, ela vem pra galera se sentir viva, se sentir de novo voltando, às vezes até numa coisa mais primitiva, que é exatamente o que a sociedade tirou, né? Você fica meio... A sociedade te deixa meio antisséptico, meio desinfetado, né? Meio almofadinha demais, e é exatamente o retorno a tudo aquilo que é animalesco, né? Não sei, Lucas, eu tô viajando?
Olha, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu gostaria de acrescentar um outro ponto de vista, que é o seguinte. Não falando somente do ato de violência, de soltar o braço em alguém, mas eu acho que o ato de você ir e participar de um clube da luta, que mais tarde eu conto que eu já tentei fazer um, o ato de você ir lá, você tá ficando nu, mas não se trata de uma nudez física, uma nudez de tirar a roupa do corpo, mas uma nudez social, você aquela coisa do voltando pro Nietzsche, né, procure saber quem você é, né, então lá você consegue ser quem você é de verdade, Então, às vezes a melhor forma de extravasar e você conseguir alcançar esse, entre aspas, aí, um nirvana de conhecimento é colocar para fora tudo aquilo que você recebeu da sociedade mastigado, tudo aquilo que já veio, né, que te tornou num moldado dentro de uma caixa. Então, esse negócio de ir para um clube da luta, ou até mesmo entrar em um combate, uma luta, é aquela coisa, você desconstruir e refazer, só que refazendo da sua maneira, 100% original, e não algo que tenha persuasão de propaganda, de sociedade, moda, consumismo.
Só um detalhe também, não tem hierarquia, né? Então você pode ser um homem rico, um homem pobre, um padre, um juiz, todo mundo no clube da luta é igual, né? Todo mundo bate, apanha, e se você tá pela primeira vez no clube da luta, você tem que lutar.
É, porque eu acho que é um batismo às avessas, né, César? É você já entrar e, meu, de cara você vai ter, como o Lucas falou, vai ter que se despir de tudo aquilo que é da sociedade. Você vai ter que ser você mesmo aqui dentro. E até uma questão curiosa, porque, assim, a gente vai falar muito do Nietzsche aqui, mas não tem como, né? Eu acho que tanto no Clube da Luta quanto nas obras do Nietzsche e tal, eu acho que existe, ele parte do que é individual, mas eu me questiono se a gente conseguiria estabelecer esse novo indivíduo, criador, naquela estética mesmo que o Nietzsche fala, de um cara que é criador, o cara que não tá submisso a nada e nem ninguém na sociedade que a gente tá, entendeu? Se isso poderia surgir, já surgiu, de acordo com o Nietzsche mesmo, ao longo da história, vários supermans, ou projetos de superman, pelo menos, apareceram ao longo da sociedade, mas isso nunca foi um projeto. Então, assim, eu acho que o Clube da Luta, ele parte do indivíduo, e não é à toa que existe o projeto de destruição deles mais pro final do filme, porque eu acho que a sociedade como tá, ela não suportaria, sabe? Um cara como o Tyler Durden, ele vai ser sempre um cara que é o desviado da sociedade, que é o cara que tem que ser contido, é o cara que tem que ser preso, porque ele oferece a mudança, né? E o conceito de controle social que o César falou, ele vai de encontro justamente com tudo que é problemático, diferente, marginal, diferenciado, marginal no sentido de estar às margens, né? Então eu acho que é curioso isso, ele parte do indivíduo para depois partir para um projeto mais macro, né?
Procurando dar um exemplo que tá aí na realidade aí da nossa maioria, por exemplo, com os ateus, né? Porque nós vivemos num país predominantemente cristão. Tem outras religiões também, mas assim, a grande maioria das pessoas crê em algum Deus, uma entidade superior. E muitas outras pessoas ficam chocadas ou até partem para algum tipo de ofensa ou agressão quando se encontra alguém que simplesmente não crê em nada. Então, eu até penso assim, poxa, mas o Deus que você acredita, ele quer que você ofenda quem não acredita nele, né? Então, fica esse paradoxo aí.
Eu concordo com vocês, acho que a gente vai fazer uma leitura aí bem interessante de uma das propostas do filme, né? Que é exatamente essa, o Projeto Caos, né, que o Renan mencionou agora, que eles vão, na dublagem eles deram outro nome ao projeto, não era Projeto Caos, mas na primeira versão que eu assisti era Projeto Caos, ficou esse aí, né? Que eles vão propor ações coordenadas para justamente destruir as bases daquela sociedade do consumo, né? Tanto é que eles, o alvo deles é o centro financeiro. E outra cena também que eu acho fantástica é a cena do sacrifício humano.
Sim, essa cena, caraca! Meu, quando eu tava vendo o filme, puta, César, ainda bem que você puxou isso. Quando eu tava vendo o filme, eu tava, meu, virando fã do Tyler Durden. Eu era meio mais maluco politicamente do que eu sou hoje em dia, né? E eu tava falando, meu, que da hora e tal. Na hora que ele pega o cara e ele começa, leva o cara pra trás da loja, eu falei, não, velho, aí você tá deixando de ser meu ídolo, hein? Você tá fazendo um negócio que não precisa. Na hora que ele mostra o revólver sem bala e fala, amanhã ele vai ter o melhor café da manhã da vida dele, eu falei, puta que pariu. E, inclusive, dentro disso tudo que a gente tá falando, de destruição, de cartão de crédito, aquela coisa tudo, tem um filme alemão, que um dia eu vou pedir pra gente fazer um podcast, dois filmes alemães aqui, que é um filme chamado Educators. Eu não sei se vocês chegaram a ver já, que ele tem um pouco essa pegada, ele não é nada assim, não tem um cara... Não tem transtorno dissociativo, nada no filme, assim. Mas ele fala muito isso, é uma visão mais social e não psicológica, no sentido do transtorno, da coisa. Mas eles têm uma crítica bem legal. Acho que é um filme que rima muito com o Clube da Luta. Fica, não sei se o Lucas e o César ouviram, assistiram, mas fica a recomendação até para o ouvinte, para pegar um ponto de vista que, ao mesmo tempo que é muito parecido, mas sobre uma ótica diferente, tá bem legal.
Eu conheço esse filme, mas nunca assisti, mas sei que filme que é.
É um filme que eu tenho que assistir, então. Eu já tinha ouvido falar dele, mas muito por cima, agora com essa sinopse que você deu, eu vou assistir esse filme.
Ó, são dois, eu vou até, aproveitando o gancho, que eu vou fazer duas, na verdade. São dois filmes com o Daniel Brühl, que é o cara que fez Bastardos Inglórios, é o cara que fez aquele Rush, filme de Fórmula 1, junto com o cara que faz o Thor. Ele é um puta ator massa, assim, ele é bem talentoso. E ele é alemão, então os filmes dele meio de começo de carreira são filmes muito legais, assim, tem uma pegada meio underground. E ele fez o Educators, que é o que eu citei, que eu acho que é bem legal, uma crítica social, assim. E ele fez o Adeus Lenin, que não enveredando aqui, porque daqui a pouco começa a tocar Internacional Comunista de fundo, mas assim, o cara... É muito legal a sinopse, porque assim, no Adeus Lenin, ele tem a mãe dele, que era uma comunista, que lutou e que viveu toda a época que a Alemanha era dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Ela entrou em coma, e ela tá com a saúde muito fragilizada, ela acorda do coma, e ele faz de tudo pra esconder dela que o Muro de Berlim acabou e que o regime soviético, o socialista soviético, também acabou. Então é muito louco ele escondendo dela, sabe? Propaganda na televisão, ele gravava fitas mostrando que era o Partido Comunista e ele passava fita fingindo que era programação. Cara, é muito interessante, independente de orientação política, qualquer coisa assim, né, de ideologia, é muito legal como filme mesmo, assim, é muito bacana. Então fica as duas recomendações aí.
Meu Deus, Lenin é um filmaço, vale a pena ser assistido mesmo.
A pergunta, Raymond, é o que você queria ser? Responde, Raymond!
Veterinário!
Ah, animais?
Animais. Coisas,
já entendi. Então precisa estudar mais.
Estudar mais?
Ou prefere morrer?
Não, por favor!
Prefere morrer aqui, de joelhos, nos fundos de uma loja de conveniência?
Não. Por favor.
Vou ficar com a carteira. E vou ficar de olho em você. Eu sei onde mora. Se não der um jeito de voltar a estudar veterinário em 6 semanas, você vai morrer. Agora, vai pra casa. Corre, Forrest, corre!
Eu não tô bem.
Então imagina ele.
Peraí, isso não teve graça. Isso não teve graça. Qual foi a finalidade disso?
Amanhã vai ser o dia mais lindo na vida de Raymond Carr Hessel. O café da manhã dele vai estar melhor do que qualquer refeição que nós já comemos.
Ele tinha que dar isso pra ele.
Vambora.
Ele tinha um plano. E começou a fazer sentido no estilo do Tyler. Sem medos, sem distrações. A capacidade de deixar o que não importa deslizar de verdade.
Muito bem, gente, então esse foi o nosso papo sobre Clube da Luta. Lógico que o Clube da Luta daria pra falar aqui por um mês sem parar, tem muita questão, traz muita coisa do nosso dia a dia, nós que vivemos nessa sociedade capitalista e tudo mais, então tem muita coisa pra gente pensar sobre consumo, consumismo e tudo mais. A gente resolveu aqui trabalhar um pouco as questões mais importantes, as questões que mais eram caras para cada um de nós aqui. Eu gostaria agora que a gente finalizasse com cada um falando o que esse filme mudou na vida e que mensagem ele deixa pra vocês.
Muito do que eu disse aqui, né, sobre essa forma que o filme retrata essa sociedade do final do século XX pro século XXI, e que tá atual ainda, né, ela me levou sempre a pensar, né, numa forma transgressora, estética, de pensamento, de às vezes não ter medo de dizer o que a gente pensa, obviamente que não da maneira Tyler Durden, né, cagando pro outro, né, a gente tem que ter cuidado com o outro, né, porque senão é complicado, porque o controle social é algo que ele vai existir sempre em qualquer tipo de sociedade, inclusive existe no próprio filme, né, no Projeto Caos ali, as pessoas seguem as ordens, né, nós não podemos discutir isso, né, não podemos falar do Clube da Luta, não podemos discutir o projeto, não podemos falar de detalhes, aquilo é seguido à risca, militarmente mesmo, de forma hierárquica, mas o filme, ele me impactou pela sua estética, pela sua história, que é a primeira vez que você vê o filme, espero que, até a gente nem falou do grande spoiler, né, mas a pessoa deve, os ouvintes do Meia Entrada, tô falando nosso também, que eu já,
nossa,
parece que eu tô
junto,
em casa.
É seu também, é tudo seu também.
É o combo.
É um ouvinte inteligente, então ele já se ligou, mas o impacto que você tem quando você tem o plot twist do filme, você começa a entender e se assiste várias outras vezes, pegando detalhes do discurso, né? Diálogos sensacionais te fazem pensar sempre na tua vida, né? O que, que eu quero para a minha vida? É, faz a gente pensar, definir, redefinir objetivos, pensar se a gente tá feliz com a vida que a gente tá levando, o que, que a gente quer fazer diferente e não esperar até ser tarde demais, né? Porque a qualquer momento a gente pode morrer, né? Então a gente não tem que esperar pra ser feliz, projetar um futuro, vou ser feliz daqui 10 anos. Não, tem que ser feliz agora, eu tenho que sentir essa dor agora, essa felicidade agora, levar este murro, dar um murro, neste momento. É isso que é impactante do filme nesse sentido.
Olha, pra mim é... A mensagem que ele deixa, o que impactou em mim, é o seguinte, é sempre... Eu, antes de ter essa reflexão, assim, uns 8 anos atrás, assim, mais ou menos, eu aprendi a teorizar menos a vida, ficar menos pensamento e partir mais pra ação, né? E fazer as coisas acontecerem e tornando cada momento intenso e único.
É, eu concordo, eu acho que vocês colocaram questões que são fundamentais, assim, de você repensar algumas coisas, de você se colocar, eu acho que isso é muito importante, você se colocar como realmente um protagonista da sua história, da história da sua vida. Porque eu acho que muitas vezes a gente passa a nossa vida como se nós fôssemos coadjuvantes dela, porque a gente passa dando satisfação a outras pessoas, cumprindo com demandas que não são nossas, que são de outras pessoas, como eu falei ao longo do episódio, né? Então, assim, quando eu assisti pela primeira vez o Clube da Luta, primeiro que ele trouxe pra mim questões que eu vou carregar pro resto da minha vida, ele fez eu realmente entender que eu não preciso ter um carro do ano, eu não preciso ter um apartamento no bairro nobre, porque não é isso que me define como pessoa. Então, assim, me ajudou muito a repensar o que eu valorizo em mim e nos outros. Eu acho que, lógico, já falei aqui, o Clube da Luta foi um dos responsáveis por me fascinar, por mostrar pra mim o que o cinema pode trazer como experiência. Então, isso nunca vai passar. E eu devo isso ao David Fincher, eu devo isso ao Chuck Palahniuk, eu devo isso ao Clube da Luta, porque eu vou, até morrer, eu vou ver filme e eu vou buscar a mesma experiência fantástica que eu tive quando eu vi o Clube da Luta pela primeira vez. Algumas vezes a gente consegue, outras vezes a gente fica um pouco mais... um pouco menos satisfeito com a experiência, mas cinema é isso aí. Então eu acho que Clube da Luta, pra mim, me trouxe essas questões de quem sou eu, como que eu busco me entender, como eu busco ser protagonista da minha história, e foi fundamental pra paixão que eu tenho pelo cinema, e isso vai durar pra sempre. Inclusive, 2018 será o ano que começarei a fazer tatuagens, e uma das minhas tatuas já tá definido é do Clube da Luta, então isso acho que resume a importância do filme pra mim.
Então, para você ouvinte que gostou da maneira que a gente abordou o filme, para você que não gostou, para você que gosta de Clube da Luta, mas não gostou dos nossos diálogos aqui, enfim, você tá livre para falar o que você quiser, é muito simples, manda um e-mail para contato@meiaentradacast.com.br ou vá no nosso site, que é www.meiaentradacast.com.br, e faz lá um comentário no post, é bem simples, rapidinho, não dói, pode fazer lá, vocês estão à vontade para isso. Temos também também uma conta no Twitter, o Twitter oficial é @meiaentradacast. Temos também nossos Twitters individuais, o do Renan é @RenanFileto, o meu é @AralVaral, Aral com L, Varal com L. E temos também nosso convidado hoje, o César, no Twitter dele é @CésarAgenor. Então, ó, sigam lá. E queria também aqui chamar o César aqui para falar do trabalho dele no Fronteiras do Tempo. Então, fala um pouquinho aí, César.
Então, o Marcelo Beraba já participou aqui de 2 episódios, se eu não me engano.
Figuraça, figuraça. Um abraço pro Marcelo.
Gente boníssima, meu amigo aí de longa data. A gente se conhece aí desde o ano 2000. O Fronteiras no Tempo é um podcast de história, né, de periodização mensal, que todo mês a gente discute aí algum tema relacionado, seja um grande evento, como foi o caso da Revolução Russa, a Guerra de Canudos, ou temas mais gerais como crime e castigo na história, mundo do trabalho, gêneros, mulheres e história. A gente sempre vai discutir com o olhar de 2 historiadores, olhando para as coisas no processo ao longo do tempo, né? Procurando sempre as fronteiras no tempo. E além do Fronteiras no Tempo, eu também integro o SciCast. Ambos os podcasts você pode encontrar no portal Deviante, que é o deviante.com.br. Tô lá também aí com os meus amigos aí no SciCast, que é um baita orgulho de integrar aí o portal Deviante.
Podcasts de pessoas da ciência, então é muito bacana, porque lá o pessoal fala com propriedade, tem a bibliografia, dá pra você questionar, ir atrás do que eles falam lá. Então, bem interessante, SciCast não precisa apresentar, Fronteiras também não. Então, resumindo a coisa, sigam todos que estão aqui, o que cada um produz, porque é bem bacana. Eu e o Lux no Meia Entrada, César no Fronteiras do Tempo e no SciCast. E, como sempre, nós temos aquela finalização musical do episódio. Hoje não vai ser diferente. E como o ouvinte sabe, quando a gente tem visita, é a visita que escolhe o tema do fim do cast. Então, César, por favor, com que música nós encerramos esse episódio delicioso?
Olha, esse episódio delícia que nós acabamos de gravar não tem como não ser encerrado com Where Is My Mind, do Pixies, música tema do Clube da Luta.
Então, maravilha, o Clube da Luta encerra com Where's My Mind e o podcast aqui também encerra com a mesma música. Nós nos vemos semana que vem, galera, e um abraço pra vocês.
Obrigado aí pelo convite, foi um prazer gravar com vocês. Tchau, tchau pra todo mundo e pra você que ouve o programa na rádio em Londrina. Try to strip and spin it.
beleza, daí a gente já pode entrar falando um pouquinho do Fincher no segundo tópico.
Meninos, me ajudem aqui, por favor.
Diga.
O Renan citou uma palavra em inglês aí que eu nunca sei como é a pronúncia correta. Eu já vi gente falar prequel ou prequel. Você, como é que é? Eu não,
geralmente,
não sei como
é que fala. Em inglês é prequel, né?
Uhum.
Geralmente é na primeira sílaba, geralmente, mas eu também não sei, agora você me pegou. Eu achei que você ia
acho perguntar. Que prequel não, é prequel mesmo. É, né? É a primeira, né?
É, eu tô falando errado, eu acho. Mas assim, pior é em português, que é prequela, né?
Nossa, eu vou ali na padaria comprar 200 gramas de prequel.
Parece isso mesmo.
O cara encontrou a Marla Singer dele.
É, a minha Marla Singer aqui. Na cara, mó correria. Mas beleza.
Mas peraí. Renan, você é o sem nome ou você é o Tarley do...
Ah, com esse físico aqui eu sou o sem nome, né, pô?
Your name is Robert Poussin.
É, deixa.
Ah, a gente fala de 99 na pauta aqui? Do...
Ah, eu acabei pulando, desculpa. Tá, então.
Não, mas acho que é legal colocar.
E, gente...
Mas, o podcast é seu, viu, cara? Desse,
não, não, cara, aqui...
Coloca aí, caralho.
Não. O Lucas viu, a gente gravou o Despertar da Força, né, o episódio 7 de Star Wars. O Marquinho e o Jonas, cara, os caras estavam num churrasco da família, assim, porque os caras estavam, Renan, peraí, não vai falar isso daí, não, vamos falar de outra coisa. Tipo, os caras... Não, mas aqui não tem vaidade, não. Aqui não, todo mundo constrói.
Tô brincando, junto. Tô brincando, é brincadeira. Segue, toca barco.
Meu, um diálogo que eu acho legal pra caramba no, da luta é quando o Edward Norton vai falar sobre o pai dele, né? Que o pai dele casa, faz filho, aí passa um tempo, some, casa de novo,
abre
faz
franquia.
Ah, tá lendo ali, seu pai tá abrindo franquias.
Tem diálogos memoráveis. Um outro diálogo que é impressionante é a cena Chemical Burn, né? A queimadura química, né?
Isso é foda.
Que cena impressionante, né? E aí o Edward Norton tentando fugir daquilo, né? Imagina uma floresta, imagina a caverna, que remetendo ao início do filme, ele dá tapa na cara e fala, olha, viva isso aqui agora, essa dor é sua dor, né? Não bloqueie a dor, você só vai saber o que, que é quando você passa por isso. E outra cena também que eu acho fantástica é a cena do sacrifício humano.
Sim, essa cena, caraca, meu... Quando eu tava vendo o filme, puta, César, ainda bem que você puxou isso. Quando eu tava vendo o filme, eu tava, virando fã do Tyler Durden. Eu era meio mais maluco politicamente do que eu sou hoje em dia, né? E eu tava falando, meu, que da hora e tal. Na hora que ele pega o cara e ele começa, leva o cara pra trás da loja, eu falei, não, velho, aí você tá deixando de ser meu ídolo, hein? Você tá fazendo um negócio que não precisa. Na hora que ele mostra o revólver sem bala e fala, amanhã ele vai ter o melhor café da manhã da vida dele, eu falei, puta que pariu. Maravilhoso.
É, essa cena aí foi o que o produtor leu pro David Fincher, que convenceu ele a fazer o filme.
Ah, mas não é à toa, né, cara?
Essa cena é espetacular. Lembra muito a sequência, não do filme, mas do quadrinho, no V de Vingança, quando o V libera a personagem feminina, que eu esqueci o nome agora, da prisão, né? E ela toma chuva. E ela sente o que é a liberdade, né? Que ela não tinha aquilo, né? E essa cena do Clube da Luta lembra muito essa passagem do quadrinho, né? O rapaz lá, vivendo um trabalho, queria ser médico veterinário, trabalhando numa loja de conveniência e levado pro sacrifício. Putz, é fantástico, assim. Essa cena é de arrepiar. Só de lembrar dela, tô todo arrepiado.
Não, é maravilhoso, cara. Porque, assim, tem... A gente tava discutindo isso. Isso aqui é off, mas vai ficar lá pro cena pós-crédito mesmo, então não tem problema. Mas, assim... Às vezes a gente fala, a gente criticou um monte de coisa aqui, mas a gente não pode deixar de levar em conta que muitas vezes a pessoa, ela sabe de tudo isso que a gente está falando, mas você se desvincular disso exige uma força muito grande, né? É complicado, cara.
Sim.
E aí, nessa cena, o Tyler Durden, ele despe o cara, sabe? Ele tira o cara de tudo isso e fala, meu, amanhã você vai ser quem você quer ser. E aí eu falo, caramba, ele livrou o cara do fardo de ter que escolher, sabe? Tipo, é muito louco isso, é muito foda.
Sim, exatamente. É muito difícil mesmo sair dessas amarras, né? É difícil a gente ter um emprego, estar insatisfeito no emprego, às vezes querer largar esse emprego para mudar de vida, ou tomar uma atitude de completa transformação. Existe muita coragem, né? E a gente sempre é mais resistente a isso. Como é o próprio personagem do Edward Norton, né? Quando ele começa a tomar consciência do que está acontecendo, ele volta todas aquelas neuras dele anterior. Ele fala, não, a gente tem que parar com isso, não faça isso, né?
Não, e outra coisa, levando em conta que o Tyler Durden é um personagem que foi criado, ele não é o Edward Norton, ele é outra coisa, é outra personalidade e tal.
Sim, sim.
Aquela hora, tem uma hora do filme que ele fala assim, por que que você acha que eu explodi o seu apartamento? Olha que foda, tipo, o Edward Norton, ele não ia conseguir se livrar daquilo se ele não tivesse criado, é o que eu falei do transtorno lá, se ele não tivesse criado um personagem quase o oposto, ou o oposto mesmo dele, com coragem, força e tal, ele não teria conseguido se livrar. Quando ele criou o Tyler Durden, é como se alguém tivesse despido ele de todas as amarras sociais, que é o que o Tyler Durden faz com o cara atrás da loja. Puta que pariu, olha isso. É muito foda.
Ah, mas é aquela coisa, né, de começar do zero. Pra você recomeçar algo, você tem que abrir mão de coisas e pessoas, né? Isso não é uma coisa fácil.